continuidade em função também daquilo que for o resultado da votação em plenário. Era só, Sr. Coordenador.
Obrigado. Cumprimento, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em relação à questão colocada pela deputada Paula Santos, nós concordamos que se possa eventualmente prolongar e prorrogar o prazo deste grupo de trabalhos, se houver alguma probabilidade de se chegar ao tal texto conjunto. Não havendo qualquer probabilidade disso acontecer, penso que não nos resta outro caminho que não seja o de constatar que, da parte dos partidos que suportam o Governo, não houve a capacidade para gerar o tal consenso e gerar o tal texto conjunto e, portanto, devemos proceder em conformidade e transmitir isso mesmo à comissão respectiva, encerrando dessa forma os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu pedi a palavra, não querendo fazer aqui a discussão política, aliás já temos também um espaço de discussão política, como é óbvio, e de confronto de ideias e de opiniões e de perspectivas, mas eu não tinha que deixar este aspecto registado, como referi mais uma vez, naturalmente a iniciativa cabe a cada um dos grupos parlamentares. Só coloquei a questão porque dos trabalhos, das experiências até anteriores de outras comissões, até desta comissão, na sequência das audições, normalmente é possível desenvolver trabalho, por isso é que fiz esta mesma questão em relação a esta matéria. Queria dizer que, quando se refere aos partidos que suportam o Governo e da capacidade de consenso, ou melhor, separando as áreas, que eu saiba, o partido que suporta o Governo é o Partido Socialista, o Governo é do Partido Socialista, deixar claro, o consenso e a construção do texto comum não era um objetivo destinado ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, era do Grupo de Trabalho, creio que foi isso que foi aprovado em sede de comissão. E o aspecto que eu queria precisar, não é precisar, é manifestar a minha opinião, que é divergente da opinião da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha relativamente a este processo. Eu, a percepção com que fiquei da audição é que havia uma ampla maioria, mas bastante expressiva, de facto, a defender a reposição das freguesias. Aliás, eu creio que é isso.
Não disse o contrário, peço desculpa, não disse o contrário. Certo. O que disse é que havia dois e outros.
Foi plural.
Houve opiniões diferentes, eu também ouvi-me-las todos, mas e reitero, a percepção que fiz é que, e que fizemos, é que houve uma ampla maioria, e eu creio que de várias forças políticas, de parte dos autarcas que intervieram e que manifestaram as suas opiniões, manifestando a vontade e esta reivindicação, permitam-me que coloque dessa forma, da reposição da sua freguesia ou das freguesias do seu concelho. Aliás, nós continuamos a achar que isto é muito, muito, muito sentido nas populações norte a sul do país, de forma diferenciada também, verdade, de forma diferenciada, mas que é muito, muito sentido e que a iniciativa que o PCP trouxe à Assembleia da República era neste sentido, um contributo, de um debate com este objetivo, que era efetivamente... E nós sempre o dissemos, de repor freguesias de acordo com a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Nós nunca entendemos que este processo de reposição de freguesias fosse contrário aos interesses ou à vontade das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. Sempre tive coisa contrária, aliás, que foi isso que aconteceu no passado e nós achamos que isso não deveria ser dessa forma. E, obviamente, colocámos, fizemos uma proposta de solução para a transição de um momento para o outro, que na nossa opinião causaria um mínimo de instabilidade, se a gente quisesse colocar, ou não causaria qualquer tipo de instabilidade, mesmo tendo este objetivo da sua concretização no quadro eleitoral, porque não seria a meio de um mandato, as coisas seriam preparadas atempadamente e quando fosse aproveitando um momento eleitoral. que está previsto, que irá acontecer, as coisas poderiam decorrer naturalmente com toda a normalidade, com toda a tranquilidade. Achamos que, obviamente, não é um modelo único, poderíamos encontrar aqui outras soluções, naturalmente, relativamente a essa matéria. Mas queria deixar bem expressa esta nossa opinião que, e a audição comprovou isso, muito embora possamos considerar que foi uma representação, foi representativa daqueles que são o conjunto dos vários órgãos autárquicos, porque teve uma minoria do conjunto, tendo em conta a totalidade de órgãos autárquicos existentes no nosso país, mas ainda assim muito representativa de um pouco daquilo que se passa pelo país e, de facto, esta ampla vontade de reposição de freguesias. Obviamente reconhecemos, aliás, como foi colocado e na nossa iniciativa também isso está previsto, que há situações que hoje as populações identificam que preferem ficar dessa forma. Nós provemos esse procedimento na nossa iniciativa, não ignoramos isso, aliás, está lá bem expresso, mas, mais uma vez, e para terminar, Sr. Coordenador, de facto, a vontade das populações e dos órgãos autárquicos é que as suas freguesias sejam repostas e foi com esse objetivo que nós apresentámos esta iniciativa.
Eu tinha aqui já vários pedidos, mas se terminamos não vais começar, o Sr. Lima e Costa, está no meio
É muito rápido, apenas para, de certa maneira, questionar aqui este caráter quase de legitimidade democrática que é dado à audição. Quer dizer, podemos retomar a nossa discussão aqui nesse aspecto, mas atribuir-lhe essa legitimidade democrática a uma audição, em que, contas feitas assim um pouco em cima do joelho, daria 1,5% das freguesias que manifestaram o seu desacordo em relação à reorganização territorial das freguesias. Portanto, tiremos essa carga quase de legitimidade democrática que é aqui, que se tenta deixar aqui em cima da mesa, quando se fala em ampla maioria, que devíamos ouvir essa ampla maioria. Penso que seria útil para todos retirarmos essa carga aqui da nossa discussão. Eu, de facto, não pude estar presente e aproveito a oportunidade para pedir desculpa por isso, porque tive de acompanhar uma comitiva de deputados ao meu círculo eleitoral, mas, portanto, tive eco da audição e não podemos de maneira nenhuma dizer que ela tem, é quase a representação maioritária das freguesias portuguesas, que foi ali expressa.
Obrigado.
Eu gostaria aqui que a minha posição, a posição do Partido Socialista neste grupo, não merecesse qualquer dúvida. Ou seja, nós reconhecemos a necessidade da desagregação em alguns casos, entendemos que devem ser, essas situações têm que ser analisadas e já estamos muito mais próximos do seu final do que estávamos no início do mandato. Devem ser feitos com serenidade. O número de freguesias que ali veio pronunciar-se está longe de ser representativa. Aliás, cada uma só representa a si própria. Mais nada. Isso aí, rigorosamente, mais nada. E é verdade que a maioria das freguesias que ali veio pronunciou-se contra. Mas também não é menos verdade. E eu que tive a oportunidade, como possivelmente outros deputados que estavam presentes, de escrever tudo aquilo, até mesmo quando da intervenção não se percebia nada, e aconteceu lá um caso desses. E eu vou só aqui lembrar que a primeira intervenção, que se seguiu à intervenção da senhora deputada Paula Santos, que era a Vides e Lagoa, ele disse uma coisa curiosa. Disse que, naquele caso, os resultados eram bons, que há freguesias unidas que se querem manter assim. Usou esta expressão que eu até sublinhei. Pronto, isto é um caso. O senhor que falou a seguir, que era Nossa Senhora de Lima e Nossa Senhora de não sei quem, não sei quanto, o senhor António Danado, disse logo, tudo correu mal. Pronto. O que seguiu, disse que os órgãos não se tinham pronunciado, mas a experiência era muito positiva. Pronto. E depois veio outro, o Sr. António Marçal da Lousa, em Vilarinho, e que disse, casamentos forçados, divórcios à vista. Onde está lembrado desta frase? Deve-se devolver a palavra às populações. E esta é realmente a pedra de toque. Devem-se pronunciar. As freguesias são um símbolo que une o país e, portanto, é preciso saber o que elas querem. E por aí adiante. Uns, e a maior parte deles, disse que sim, senhor, que entendia que o processo tinha sido feito de uma maneira que pouco democrática, reivindicava a desagregação, mas também houve outros que disseram que as coisas, mesmo que ao princípio não estivessem muito bem, entretanto, por exemplo, estou a ver aqui o senhor de Lagos, o senhor Carlos Fernandes, de Lagos, que veio dizer que a lei esteve longe de reunir o consenso de todos, mas hoje a avaliação é muito positiva. E a avaliação geral deve ter como único objetivo o interesse das populações. Por isso, esta parte é partilhada por todos. Mas isto para dizer que, também como já foi referido, há opiniões nos dois sentidos, sendo que maioritariamente dos presentes foi no sentido de que os cidadãos deviam ser envolvidos, os órgãos autárquicos também, e que haveria situações a corrigir. Estamos de acordo. Não pomos qualquer objeção a isso. Entendemos que deve ser feito com ponderação, com a cabeça fria e tudo mais. E que, portanto, por isso mesmo, o momento que antecede as eleições não nos parece o mais adequado, e até porque os critérios ainda não são conhecidos, irão ser conhecidos durante os primeiros meses de 2017, e aí os órgãos autárquicos terão um trabalho para desenvolver, que se calhar também não seria o melhor momento para o fazerem, estando em ano de eleições. Neste sentido, tendo nós pontos comuns, posições comuns em relação ao assunto, não conseguimos construir um texto comum. E, como tal, devemos analisar e tomar posição em relação aos documentos que estão em cima da mesa.
o Sr. Coordenador diz, eu sou solicitava era que, portanto, oficiasse, licenciasse junto dos serviços, para que o nosso projeto fosse enviado à comissão já para a próxima reunião, aqui na terça-feira, para haver indicações para subir a plenário no final do ano, que no fundo...
Antes do fim do ano.
Que é só uma semana. No fundo é na próxima sexta-feira, dia 23. A ficar encerrado já este ano.
A votação para a semana é quinta-feira.
É só antecipado. Então já isso, não dá, porque aquilo é terça.
Então, desde que vá para a comissão, terça-feira, terça pode enviar para o plenário.
As votações estão previstas para quinta.
Na terça pode enviar para o plenário. Não, para a comissão. Aqui para a comissão.
Para a comissão,
é que
essa
é que possível os mesmos. Depois podemos comunicar ao Presidente da Comissão que iremos apresentar o relatório e que nessa circunstância lhe devolvemos a solução e à comissão os respectivos projetos executivos legislativas, sendo que os proponentes formularem o desejo e a vontade que os mesmos sigam imediatamente. Mas isso é coisa que precisamos, Sr. Presidente. A Comissão tomará, ouvir ou não, os vice-presidentes da Comissão, ou se prefere ouvir primeiro a Comissão, em plenário. Então, é uma decisão que me ultrapassa. Isso que eu queria aqui dizer. O coordenador do Grupo de Trabalho não remete
para... Se a ideia é agendar isto para a próxima reunião de Comissão, que é terça-feira.
Mas só por isso. Sim, eu deixar-me contente se for por esse efeito.
O que está a dizer é que não é preciso mandar, não manda para... Manda para a comissão. E o senhor presidente poderá eventualmente, se assim me entender, dada a urgência dos grupos, remeteu-lhe imediatamente.
Portanto,
vai hoje para cima. O senhor presidente amanhã poderia despachar para o plenário.
Para procurar, se for essa a sua vontade e se for essa a sua interpretação.
Claro.
Porque se eu interpretar que tem que ir à comissão, enfim, agendará certamente.
Claro, conformidade.
Usando aquela frase conhecida, mas afinal qual é a pressa?
É porque o Bloco de Esquerda acabou de me agora a declarar que tinha interesse em que o projeto, se possível.
Pois, mas exato, eu ouvi. Eu percebi. Eu ouvi. Eu ouvi isso, mas, porque, mas a pergunta é: porquê? Qual é a pressa? Pois, por isso é que eu estou a fazer. Não estou a perguntar a si. Eu não estou a perguntar à senhora deputada, naturalmente.
Claro, eu só estava a clarificar.
Pois, mas isso, sou deputada, é que. Claro. Exatamente, e mandar e depois a comissão que decida.
Agora, se há pedidos para que os projetos sigam antes do relatório.
Isto até deve ser colocado à comissão e não a nós, não é?
Não, mas eu acho que uma coisa é o grupo de trabalho que decidiu finalizar os seus trabalhos, portanto, apenas dependente à aprovação de um relatório. Isso, não, do meu ponto de vista, não impede. Que o grupo de trabalho remeta para a comissão.
Claro.
Para a comissão.
Exatamente.